Olá, todo mundo! Eu sou a Tainá Rodrigues.
Fala aí, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Querido ouvinte, quer bater um papo com a gente, quer conversar, indicar convidados, quer elogiar, quer criticar a gente com respeito, vai lá no arroba Viajar Pra Quê Podcast, que estamos super abertos para ouvi-lo, para bater um papo. É a nossa salinha, uma salinha super democrática e aberta à conversa. Se você quer nos apoiar, quer apoiar um podcast independente, de conteúdo independente, vai lá no catarse.me/viajapraque, que tem. A gente fez com muito carinho essa campanha de financiamento coletivo para conversar, se aproximar mais de você que nos ouve e também de alguma forma ajudar com que a gente siga produzindo conteúdo, siga na nossa caminhada, trazendo histórias inspiradoras como a próxima, essa que você irá ouvir. Então, vai lá, arroba Viajar Pra Quê Podcast no catarse.me/viajapraque e converse mais com ele.
Os nossos convidados de hoje fazem parte dessa galera que decidiu trilhar um outro caminho na vida e se jogar no mundão. Mas eles tiveram uma companheira muito especial. E sim, é uma filha, só que é uma filha de quatro patas, a fofa da Lilo. E desde então, eles estão em 2019 vivendo e aprendendo as maravilhas que a estrada podem mostrar. Thalita e Renan e Lilo, sejam muito bem-vindos ao Viajar Pra Quê. Se apresentem, quem são vocês nesse mundão?
Oi, pessoal, muito prazer. É um prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Thalita, eu sou a gestora das nossas redes sociais, a principal funcionária da Lilo. E eu sou responsável na viagem por filmar, gerar o conteúdo e fazer todas as vontades da minha principal empregadora.
Olá, pessoal. Meu nome é Renan. Eu sou só o motorista.
Thalita e Renan, para começar nosso papo, a gente tem uma tradição, né? Então conta pra gente, viajar pra quem?
Posso responder pelo Renan? Acho que a resposta do Renan é viajar para satisfazer a Thalita.
Olha!
Muito bom. Gente, é uma família perfeita, porque o Renan viaja para satisfazer a Thalita e a Thalita viaja para satisfazer a Lilo.
É exatamente. Isso. E a Lilo faz tudo o que o Renan quer. Então, tá perfeito. Cada um agrada um. Eu acho que eu viajo para sentir que eu estou vivendo a vida. Pra ver que a vida não tá escorrendo pelos meus dedos, que eu tô fazendo alguma coisa que realmente pra mim tem valor. É pra isso que eu viajo.
O que me deixa muito feliz e o que me interessa muito na viagem, em viajar, é a questão de você abrir seus olhos. Você sai da sua bolha e conhece um mundo totalmente diferente. Não um mundo de paisagem, né? Um mundo de vidas, de vivência, e isso é, acho, muito, muito interessante.
E como surgiu a vida de viajante de vocês? Pelo jeito, pelo que eu entendi, foi a Thalita que pegou nas orelhas do Renan e falou, vamos junto cair nesse mundão. Mas queria saber como que foi isso, se teve um caminho pessoal de cada um, se vocês começaram a viajar depois que se conheceram, como foi essa história aí?
A Thalita faz a piada, mas ela aprendeu a viajar comigo.
Não,
olha lá. As verdades.
Olha aqui,
isso aqui é uma treta, hein?
O discípulo passou o mestre.
Ela aprendeu tanto que superou.
Não, que essa é uma história interessante. Eu que sempre fui apaixonada por viagem, só que o Renan viajou primeiro do que eu. E é uma história engraçada porque nós éramos amigos durante a faculdade e a gente combinava de fazer essa questão de intercâmbio, falar, a gente trabalhou junto na faculdade. Então, a gente combinava, a gente conversava sobre, olha, tá tendo essa oportunidade de fazer, como que era na época?
Ciências Sem Fronteiras.
Era Ciências Sem Fronteiras? Como que é o que veio depois? Era antes do Ciências Sem Fronteiras?
Não, era antes do Ciências Sem Fronteiras, que era sem bolsa.
Mas era equivalente ao Ciências Sem Fronteiras e a gente descobriu que a gente poderia fazer isso. né, juntos, e aí a gente falava, cara, ia ser muito massa se a gente fosse e tudo mais. Nisso a gente não namorava. Eu tinha um outro namorado e o Renan tinha a vida dele e tudo mais. E ele foi morar fora nesse sanduíche aí com a faculdade e eu fiquei, o que é um absurdo. E nesse tempo que ele estava morando fora, eu até assim, cheguei a combinar de viajar para lá para encontrar com ele e tudo mais, mas tudo como amigo. Acabou não rolando, a vida não permitiu. E só depois que ele voltou dessa experiência toda, que a gente foi ficar junto, ele tava super metido, porque ele já tinha morado fora. Aí conquistou meu coração, né? Alguém que tinha realizado o que eu sonhava em realizar, acho que eu não resisti, né, meu amorzinho? Mas depois disso, eu tive que convencê-lo de todas as viagens que a gente faz.
Mas então você nunca tinha viajado, é isso?
Eu já tinha viajado, já tinha ficado um mês fora, mas eu sou do tipo que é assim, é muito engraçado como a gente olha o copo cheio e o copo meio vazio. Eu fico um mês fora e pra mim não tá suficiente, então eu quase não falo que eu viajei, porque pra mim não foi suficiente. O Renan, ele fica um mês fora, ele fala que ele morou fora. Se ele passar um dia no aeroporto da cidade, pra ele conhece.
É, conhece, exato.
Ele marca assim no caderninho dele, olha, conheço tal cidade, porque eu já passei naquele aeroporto. E, então ele enxerga o copo sempre meio cheio, e eu tô sempre enxergando o copo meio vazio. Tipo, não foi suficiente, passei 6 meses lá, não é como se eu tivesse morado fora. Esses dias a gente tava falando, a gente passou 2 anos e meio fora, e eu falei, cara, eu queria morar fora, eu nunca morei fora. Aí eu só levo minha cara e não dou mais conta desse papo, chega.
Porque antigamente, ela usava esse argumento, ah, ela tinha morado 1 ano fora na Inglaterra.
Não, morei um mês.
É, um mês fora da Inglaterra. E ela usava esse argumento, não, eu nunca morei fora. Aí esse dia, a mesma conversa de novo, falei, não é possível, né? A gente tá 2 anos e meio fora de casa e não morou fora.
Mas eu nunca morei fora fixo em nenhum lugar, eu tenho meus motivos.
É, você não teve uma casa, né? Você teve uma itinerância, então...
Não, o morar fora pra você é fincar a raiz, assim, de ter uma casa e um lugar que... um endereço.
Eu tô trabalhando nessa definição, eu tenho medo de definir e depois eu me comprometer.
Depois que coloca no papel, não tem o que fazer.
É,
né?
Ainda tô trabalhando nisso.
Renan, a Thalita falou que você que incentivou ela a viajar, tal, que você fez a viagem do intercâmbio e tal, mas eu queria que você falasse antes disso, né? Já que você que foi o cara que colocou, né, o bichinho na cabeça dela, né? Como que você se conectou com viagem, né? Como que, enfim, ela surgiu na sua vida?
É, eu gostei que você colocou em palavras o que ela mais odeia.
Gente, vocês estão rasgando meu coração com essas negações.
Mas é tudo verdade.
Eu tô morrendo por dentro.
Na verdade, eu era muito novo, né? Na época eu tinha 19 anos, quando eu fui morar em Portugal, né? E intercâmbio. Então, tipo, eu era muito recente. Então...
Ele nem tinha pensado nisso. Fui eu que coloquei na cabeça dele até pra fazer esse intercâmbio. Que todo dia a gente ia trabalhar junto e eu ficava falando, olha, vai dar certo, tem essa oportunidade e tudo mais. E ele foi atrás e o dele deu certo.
Marcelo, certas discussões nem vale a pena, né? então foi isso, eu era muito novo, né? Eu tinha menos de 20 anos, então foi uma experiência que mudou muito pra mim, né? Na verdade, marcou muito, né? Ser uma criança, né? Saindo do seu país e encontrando uma nova cultura, mesmo sendo uma cultura até não tão parecida, né? Que a de Portugal, mas...
Não tão diferente,
e, mas que marcou muito, né? Na verdade, me marcou pela vida inteira, né?
Era que ano isso daí?
Cara, isso era 2011, não é? Não faz tanto tempo, eu sou novo, né?
Eu ia falar isso, em 2011 eu já tava fazendo tipo 30, entendeu?
Em 2011 eu tinha 20.
Pois é, e eu fui pra Europa fazer meu intercâmbio em 2003, mas ele se acha o percursor.
Mas eu vou te falar, era uma situação diferente, a Thalita foi igual filho de rico, né? Vai lá, estuda, tem a casa.
De certo, não. Trabalhava pra se sustentar.
Não, não trabalhava, mas eu cheguei, tipo, em Portugal, eu não sabia nada, não tinha nem onde morar. Eu saí do Brasil sem ter onde dormir. Lá, então, tipo, eu tive que me virar muito, né? Mesmo sendo no nosso idioma.
Mas me conta melhor essa história de não ter onde dormir. Não tinha. Você foi por conta?
Cara, então, eu sou do interior aqui e, tipo, a minha faculdade, que é a federal aqui do Mato Grosso, era, eu fui, tipo, um dos primeiros a fazer, igual eu te falei, antes do Ciências Sem Fronteiras. E quando a gente saiu, o pessoal aqui da faculdade não dava, eles não sabiam muito o que estava acontecendo. Depois de 2 semestres, eles já estavam mais preparados. Mas aí eu saí daqui, tipo, eu só sabia a faculdade que eu ia, eu não sabia nem que matéria que eu ia fazer, nem onde eu ia dormir. Então eu tive que chegar lá, aí o pessoal da faculdade de lá que me ajudou a achar um lugar para dormir. Claro que eu tinha, tipo, um dinheiro para pegar um hostel, alguma coisa. Mas foi, tipo, era, cada dia era uma nova experiência. Eu morei numa casa com 16 pessoas, 16 homens, cada um de um país. Então, era uma torre de Babel lá.
É coisa pra gente fazer só com 18 anos mesmo.
Então, é bem isso, né? E eu lembro que quando eu fui fazer o curso lá, eu fiz engenharia elétrica. Mesmo sendo em português, cara, eu não conseguia entender nada. Era um idioma mais difícil do que o inglês na época, então...
Você foi pra que cidade?
Eu fui pro Faro, é no Algarve.
No Algarve.
Ai, que chique, gente!
É, pra você ter ideia, eu não tinha nem noção do que era isso, eu só ouvia falar de Lisboa e Porto. Então foi uma experiência bem...
Foi um tiro no escuro, e eu acho que esse tiro no escuro ele é legal porque você se permite surpreender, né? Hoje a gente vive uma época nas viagens que a gente viaja já conhecendo o lugar onde a gente vai visitar. A gente vê as fotos, a gente vê o melhor ângulo para as fotos, os vídeos, né? As trends e tudo mais. Então, quando você chega lá, na verdade, às vezes rola até uma pequena decepção, porque nessa era que a gente está vivendo hoje de edição, de trends e tudo mais... Às vezes os lugares não são tão legais quanto as trends que aparecem aí no TikTok.
Eu até brinco com a Thalita, né? A gente começou a viagem em 2019, e se a gente tivesse ido 10 anos atrás, teria sido melhor, e hoje melhor do que daqui 10 anos, porque com a globalização as coisas vão ficando mais...
Daqui a 10 anos vai ser tudo mais ou menos igual, né? Vai perdendo a identidade.
É capaz de nem existir, né? Vai ter a história do metaverso, vai todo mundo fazer uma viagem pelo mundo dentro do Facebook, né?
É, a gente tava na Ucrânia esses dias e talvez nem exista, né? No futuro, né?
É, então, isso é foda, mano. É.
Então, eu falo pra Thalita, eu invejo aquelas pessoas que saíram pra viajar em 1950, 1960, que era um mundo totalmente diferente.
Não, e você mesmo, você falou que você foi para Portugal em 2011. A gente acabou de voltar de lá e, tipo, tá entupido de brasileiro. Em 2011, tipo, devia ser, cara, devia encontrar poucos brasileiros, bem menos do que tem hoje, né? Até tem, né? Sempre tem, porque brasileiro tá em todo canto, ainda mais num país que fala a sua mesma língua, né? Mas, tipo, hoje, cara, você via brasileiro em todo canto lá. Quando você foi, já talvez não era muito...
Marcelo, a gente sentiu diferença até do momento que a gente chegou na Europa, porque a nossa viagem ela começou e terminou em Portugal. Então, a gente esteve em Portugal em dois momentos diferentes. Quando a gente chegou, às vezes a gente escutava música brasileira, às vezes a gente escutava o sotaque brasileiro em alguns lugares públicos, né? Quando a gente voltou agora, esse ano, em 2022, meu Deus, era assim, só música brasileira na rádio, só programa brasileiro na TV, só gente brasileira conversando. Tá, assim, assustador.
E não só o português, né? A gente viu muito comércio em Portugal, que as pessoas atendem você só em inglês. Pessoal, alguns imigrantes, né, ali. E o pessoal... E, tipo, virou um país totalmente globalizado.
Portugal foi colonizado novamente.
Queridos, e como que a Lilo entrou nessa história? Eu acho que é uma preocupação com o bicho maior do que... Eu vou ser julgada, tá? Mas do que com o filho. Porque criança, ela sabe dizer, né? Ela sabe se expressar e dizer o que tá sentindo. E o cachorro a gente tem, o cachorro, o gato, ou qualquer tipo de animal, a gente tem que ter... o discernimento de saber quando eles estão bem ou quando eles não estão. Eu imagino que devem ter passado várias coisas na cabeça de vocês para tomar essa decisão de viajar com ela. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo.
Na verdade, eu sempre tive esse sonho de viajar, de morar fora, igual a gente conversou. E aí eu assumi a responsabilidade da Lilo. Então, ficou assim na minha cabeça, ficou por um tempo um pouco dividida. E agora? Eu deixo meu sonho de lado porque eu assumi a responsabilidade do cachorro? ou eu deixo o cachorro para seguir meu sonho? Você fica meio dividida. Então, quando eu comecei a pesquisar se eu conseguiria levar ela para os lugares, era justamente para solucionar esse problema que surgiu na minha cabeça, né? O que vai ser da minha vida? Se eu tenho um sonho e eu tenho uma responsabilidade com o cachorro. Só que a gente deu muita sorte com a Lilo. Primeiro porque ela se adaptou muito bem ao nosso ritmo, às nossas viagens. A segunda coisa é que a gente também adaptou a viagem a Lilo. Quando a gente começou a planejar ir embora, embora que eu falo fazer alguma coisa fora do país, né, de alguma forma, a gente não sabia exatamente que ia ser esse modelo de viagem, que é comprar um motorhome, viajar, morar no carro e tudo mais. No começo do nosso planejamento, a gente considerou todas as hipóteses. A gente considerou fazer um mestrado fora, a gente considerou fazer o workaway durante um tempão, a gente considerou viajar de mochilão, a gente considerou várias coisas. E aí, meio que viajar de motorhome se encaixou nas nossas necessidades justamente por causa da Lilo. O motorhome era um lugar que seria a nossa casa, era um lugar onde a Lilo poderia ficar quando a gente precisasse ir em algum lugar e deixar ela, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue levar ela para todo e qualquer lugar. Às vezes a gente precisa entrar num shopping, às vezes a gente precisa entrar num supermercado que não aceita cachorro, e aí ela precisa ficar. Se a gente não tivesse o carro, a gente não teria esse, né, esse benefício aí, essa facilidade de deixar ela. Então, meio que a gente foi se adaptando, nosso planejamento se adaptou, e a gente deu muita, muita, muita sorte da Lilo também se adaptar perfeitamente, porque eu falo desde sempre, para todo mundo que me procura, se a minha cachorra não tivesse se adaptado, eu não teria continuado a viajar com ela, né? Desde a primeira viagem que a gente fez de teste, se ela não tivesse gostado, se ela tivesse me falado que não gostou, eu teria ficado.
Tem um documentário que a gente viu, que acho que até deve estar no Netflix, que é de um casal que eles fazem, tipo, eles compram aqueles ônibus estadunidenses de escola, sabe, amarelão gigante, fazem uma casa e viajam, não sei exatamente para onde eles vão. Acho que
eles começam viajando nos Estados Unidos, só que eles têm um Bernese. O cachorro se dá super bem, mas quando o cachorro chega no deserto, no México, o cachorro começa a passar mal.
Ali ele foi treinado em Cuiabá, então...
A gente assistiu esse documentário também, e é mais ou menos isso. Acho que a gente saiu de casa como uma família, né? Então a gente tinha que pensar, eu sempre falo que a gente tinha que pensar sempre no bem-estar e na diversão dos três. Tanto que quando eu planejava nosso roteiro diário, hoje a gente vai visitar tal ponto turístico, hoje a gente vai tal coisa. Se a Lilo ia junto, eu programava um horário do dia para fazer algo que ela gostasse também, porque eu sei que ela gosta, né? Ela me fala. E aí a gente fazia o que ela gostava também para agradar um pouquinho a cachorra, porque não adianta a gente só andar, querer ver o que é interessante pra gente, e ela não se importa nem um pouquinho com os prédios bonitos da Europa.
Ela quer... Me dá uma areia, uma graminha, me dá uma piscina, né?
Chafariz, talvez ela se interesse.
Vamos jogar um frisbee, né? Vamos entrar na água, me mostra uma fonte pra eu nadar.
Já entrou em muita praça.
A gente passou várias vergonhas com ela, mas assim, todas valeram a pena.
Que ela entra no chafariz sem medo, sem receio.
Ela entra.
A gente tem até uma piada que fala que, tipo, a Lilo nunca vai abandonar a gente, porque a vida boa que ela tem, ela não vai achar tão fácil, né? Ponto agradar ela tanto igual a gente.
Quantos anos a Lilo tinha? Tipo, como foi esse processo? Foi logo depois que vocês pegaram ela, vocês já começaram a planejar a viagem? Ou, tipo, ela já, sei lá. Tipo, meus gatos, por exemplo. Meus gatos têm 4 anos. Eu começar a planejar alguma coisa agora, sabe? Ou se estar com a Lilo surgiu junto com o planejamento da viagem. Como foi tudo isso, assim?
Foi tudo bem embolado, né? Foi o começo da nossa vida junto. Então, foi mais ou menos a época que a gente foi morar junto, pegou a Lilo, sonhava em viajar. Foi tudo meio embolado. A primeira viagem dela aconteceu quando ela tinha 2 anos e meio. Então, assim, e eu já estava planejando essa viagem há mais de 1 ano e meio, há 1 ano e meio. Então, com 1 ano, eu já sabia que eu queria muito morar fora, o Renan já tinha topado aí nessa ideia louca minha, e aí eu só estava, assim, pesquisando maneiras realmente de colocar ela nesse plano nosso.
Você falou um pouquinho de que ela se adaptou bem e tal, mas eu queria entender como que foi o começo da viagem para vocês, sabe? Porque Tipo, fazer uma viagem dessa, né, ela muda, é uma mudança muito grande de vida, né, mais do que, tipo, a própria mudança com um animal, né, que, tipo, também é super importante, precisa estar, como vocês falaram, né, precisa estar a caixinha de ela estar se sentindo bem, precisa estar lá e precisa estar sempre bem atenta, mas eu queria entender como que foi para vocês, né, esse começo dessa viagem, né, se... Tipo, suas expectativas foram cumpridas, enfim, como que foi isso?
Então, Marcelo, a gente sempre meio que fez tipo, uns testes, né? A gente nunca fechou os nossos planos. Então, antes dessa viagem, que foi a grande viagem, né? Mais de 2 anos, a gente tinha ido para os Estados Unidos com a Lilo, a gente já tinha ido para a Europa com a Lilo. Então, a gente foi fazendo uns testes, né? Para ver o que a gente gostava, se era com o motorhome, se era...
Eu aqui, todo inocente, quando vocês falaram, ah, Lilo começou a fazer uns testes, eu achei que tinha ido aonde? Dá um pulinho ali em Bonito, ah, vamos ali em Brasília, testar com a Lilo. Não, ela já foi para os Estados Unidos, já foi para a Europa, entendeu?
A Thalita sabe o número, mas a Lilo já pegou mais de 30 voos, então, tipo, ela já está acostumada com o processo. Ela...
Só com a gente, acho que ela foi 5 vezes para a Europa. A gente foi
tipo, já aconteceu da gente chegar no aeroporto aqui de Cuiabá e o pessoal já sabia que é ela.
Oi, Lilo!
Você sai de Cuiabá,
vai
né?
Viajar, Lilo? Para onde você vai dessa vez?
Então, a gente fez vários testes, né? Tanto que a gente teve uma época que a gente comprou uma Kombi, achou que daria certo sair aqui do Brasil. Então, a gente não teve pressa em executar. A gente planejou financeiramente.
E ao mesmo tempo a gente foi testando o emocional, né? A questão de, será que a gente vai gostar disso? Porque a gente tinha uma vida muito boa aqui em Cuiabá, muito bem estruturada. Eu tava bem empregado, o Renan tava bem empregado. Então, assim, a gente largar tudo isso pra uma coisa e depois se arrepender, ia custar caro pra gente, ia doer. Então a gente foi assim, a gente fez a primeira viagem com a Lilo, a gente viajou com uma van, a gente alugou uma van na Europa. Essa van, ela não tinha banheiro, era uma vanzinha bem simplesinha, adaptada, só tinha uma cama e tudo mais, assim, pra dormir. E a gente testou com a van. E nessa viagem, a gente teve um aprendizado que a gente precisava de um banheiro, que não era muito legal ficar sem banheiro. Na próxima viagem, a gente foi para os Estados Unidos, aí a gente alugou um motorhome completo, completinho, com banheiro, chuveiro, aquecedor, tudo que tinha direito. Aí a gente testou para ver como que era. Depois disso, a gente fez mais uma viagem, pela Europa de novo, e aí dessa vez a gente alugou só um carro, porque a gente tinha também na cabeça aquela ideia assim, e se a gente comprar só um carro para se locomover entre o ponto A e o ponto B, e no ponto A a gente alugar um Airbnb, e no ponto B a gente alugar outro Airbnb, você entendeu? E aí a gente testou isso, e pra gente a gente viu que não funcionou, né, no nosso caso. Porque é justamente aquilo que eu te falei, às vezes a gente parava, a gente tava numa, né, andando em algum lugar que a gente queria conhecer, e aí, queria parar para ver como que era o lugar. Ah, a gente está passando por um castelo, vamos parar para conhecer esse castelo. A gente bate na porta do castelo e fala, olha, não pode entrar cachorro. Aí a gente perde de ver o castelo, né? A gente já está ali e a Lilo fica no carro? Não dá. Então, teve todas essas questões que a gente foi sentindo antes da gente tomar a decisão. Não, a gente vai empregar nosso dinheiro, comprar um motorhome e fazer essa questão na Europa. A gente também pensou em fazer a partir do Brasil, que é o que a maioria dos viajantes fazem, né? Que é sair do Brasil e começar a viagem por aqui. Mas aí também essa ideia foi descartada depois.
A gente chegou a comprar a Kombi, pensou em fazer a questão.
Ah, lembrei. É porque o preço do motorhome no Brasil, ele é muito alto. O investimento inicial, ele é muito grande, né? E na Europa, para vocês terem uma ideia, nosso motorhome ele custou 13 mil euros, que na época dava o valor do meu do carro que a gente tinha aqui, um carro popular, era um Onix, a gente vendeu o Onix, né? E com o dinheiro do Onix que a gente vendeu, que estava novinho, a gente comprou o motorhome na Europa. Então ficou elas por elas, entendeu? É muito diferente o valor do investimento inicial.
Essa era uma das nossas vantagens de ter a cidadania europeia. Então, facilitava a nossa vida nesse quesito. Então, a gente aproveitou isso.
E foi encaixando os planos, né? Contando esse escopo do que a gente iria fazer.
E é louco, né? Como, tipo, às vezes... Por exemplo, quando a gente foi fazer a nossa viagem de 2 anos... A gente foi muito com... A gente não teve tempo de... Não que não teve tempo de planejar, mas a gente não teve tempo de testar, né? Planejar, a gente planejou pra caramba. Mas a gente não teve.
Ah, caramba, foi um pouco exagerado da sua parte.
É, não, a gente planejou ali razoável.
A gente,
né,
não planeja até hoje. Que...
Não, mas essa foi a única que a gente planejou. E aí, tipo, foi. A gente chegou. Não que as expectativas não foram alcançadas, tal, mas é porque é uma realidade muito diferente, né? Tipo, você sair. A gente tinha uma vida muito similar com a de vocês, sabe? A vida estável, emprego bom. Ali estamos bem profissionalmente e tal, mas aquilo não completava muito a gente, não fazia muito sentido. Então, decidimos mudar, só que a mudança não foi testada. E aí, surgiu alguns, tipo, algumas coisas de caramba, não planejada. Eu sempre falo que na primeira semana, segunda semana, acho que foi na segunda, né? Que foi a primeira semana, a gente chegou e já foi viajar para uma cidadezinha super linda, mas quando a gente voltou eu fiquei com medo, sabe? Falei, caramba, mano, acho que não era isso, vamos voltar para casa, sabe? Não... E aí a Tainá falou, não, calma, tá, vamos pensar melhor, tal. E aí depois que eu me liguei, falei, não, é isso mesmo, então vamos, sabe? Mas é foda, é bom você ter a possibilidade de testar, né? De ver. Ah, que nem vocês foram, pegaram um motorhome que não tinha banheiro. Ah, e depois pegaram um com banheiro porque faz mais sentido. É bom ter essa possibilidade, né?
No nosso caso, a gente... Aconteceu isso com a gente também, Marcelo. Quando a gente... Eu nem conto isso pra muita gente. Agora todo mundo vai ficar sabendo. Quando a gente fechou... A primeira viagem que a gente fez com a Lilo, que eu falo que foi uma viagem de teste, na verdade a gente... Não tinha mais nada em Cuiabá que nos prendesse a não ser os nossos empregos. A gente foi para a Europa para ficar 30 dias de férias. Eu tinha 60 dias de férias acumulados, então eu fiquei na Europa 60 dias. Eu peguei duas férias seguidas. Então, a gente foi para a Europa, eu com esses 60 dias de férias, só que eu tinha vendido o carro, eu tinha vendido nossos móveis, eu tinha vendido tudo que a gente tinha, eu tinha entregado o apartamento. Então, a gente não tinha nada em Cuiabá. A gente foi... Pra ver, assim, se a gente gostar, a gente fica. Isso foi em 2017. A gente chegou lá, a gente teve um choque de realidade igual você teve, eu acho. E a gente decidiu voltar, olha só. E aí a gente trabalhou por mais 2 anos até a gente conseguir ir em 2019. E aí em 2019, a gente já tinha feito essas viagens testes para saber exatamente o que a gente queria. Então, quando a gente chegou em 2019, a gente já tinha vivido essa fase de meio que de adaptação, aos poucos. Entendeu? A gente estava muito mais inteligente emocionalmente para enfrentar, para encarar esse desafio. Mas também foi um aprendizado. A gente voltou em 2017, quando a gente botou o rabo entre as pernas, voltou para Cuiabá, voltou a trabalhar, alugou um outro apartamento, comprou todos os móveis novamente, né? Descapitalizou o dinheiro que a gente tinha guardado justamente para se sustentar durante a viagem. E tocou por mais 2 anos a vida, até a gente estar preparado para isso. Então.
Tanto que dessa vez a gente ficou mais de 2 anos fora, e antes de ir a gente não vendeu nossos móveis.
É, dessa vez a gente não
vendeu. Aprendeu a lição. A gente não vendeu e a gente chegou agora, está usando os móveis de 2019.
E a gente conseguiu mobiliar a casa com os móveis que a gente comprou em 2019, 2017, quando a gente voltou, 2018.
Vocês falaram muito sobre a programação de vocês, de pensar nas coisas, pensar na Lilo, no que é bom para os três como uma família. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que vocês são um pouco abertos ao inesperado, como, por exemplo, participar de um festival de uma cidade pequena na Dinamarca que apareceu super por acaso e que foi uma experiência muito legal. Eu queria que vocês contassem como foi isso.
Vou deixar a Thalita contar, mas a gente também pegou só uma pandemia, né? A gente saiu um mês antes da pandemia.
A gente tinha que ter jogo de cintura. A gente teve que ter jogo de cintura nessa viagem. Mas eu acho que essa também foi uma das decisões que pesou muito na hora da gente optar pelo motorhome, né? Porque a gente queria ter essa disponibilidade de falar, cara, tá legal aqui onde a gente tá, a gente vai ficar mais 5 dias e toca o pau, entendeu? Então, assim... A gente se planejou para ficar aqui 20 dias, só que eu não gostei muito. Vambora. E vamos. Então, essa mobilidade que o motorhome, que a viajar de motorhome dava para a gente, era o que nos enchia os olhos, assim, sabe? E esse dia do festival na Dinamarca foi a prova disso. A gente estava passando na rodovia, de repente eu vi um cartaz numa cerca, bem coisa assim, de interior, do interior, do interior, do interior.
Eu acho que nem era inglês.
Não, era em dinamarquês, é Hooverfest, não sei o quê.
Hooverfest é palavra global, né?
Tá. Exato.
É aqui mesmo que eu vou.
Não, e o cartaz era meio ao estilo Oktoberfest, assim, sabe? Tinha um pessoal dançando com umas roupas típicas e uma cerveja. Eu falei, é esse. E aí a gente viu na rodovia, eu olhei assim, tava de 5 a 9 do mês. Eu olhei assim no calendário e falei, hoje é dia 5, é hoje. Eu falei, amor, vamos? Ele falou, vamos. Onde que é? Eu falei, não sei. Faz a volta que a gente para lá e olha. E a gente parou, pegou as informações que tinham disponíveis no cartaz, procurou na internet. Chegou no centro da cidadezinha que aconteceu, juro por Deus, era uma cidade que eu acho que não tinha 4 mil habitantes. Hoje a gente mora num bairro que tem rádio vizinho, que é assim, no grupo de WhatsApp eles ficam se avisando, olha, tem um casal estranho andando em tal rua. Aí eu falo pro Renan, a gente era esse casal lá na Dinamarca. Porque a gente saía pra fazer...
do festival, né?
Não, a gente saía pra fazer caminhada de manhã pela cidade, uma cidade de 4 mil habitantes, um povo... que nunca viu a nossa cara. Eles deviam falar, esse pessoal vai, sei lá, surgiu da onde, né? Tem um pessoal estranho andando aí, fica de olho. E aí a gente chegou no dia 5 e a gente procurou esse festival e a gente não encontrou, não tava tendo. Depois a gente descobriu que o primeiro dia foi um bingo, que foi em outro lugar e tal.
Fiquei
super chateada de perder, porque eu adoro um bingo, acho mais.
Festival no interior da Dinamarca, era um bingo.
E aí a gente viu que estavam montando umas luzinhas assim, a gente falou, cara, não teve nada hoje, mas vamos ficar para amanhã, né? Já tava de noite, a gente dormiu. No outro dia teve show de bandas locais, a gente foi. Cara, e tava um frio, caiu uma chuva. E aí lá pelas tantas, a gente conseguiu entrar embaixo de um guarda-sol. O pessoal catou um guarda-sol e a gente entrou embaixo junto com uma galera. E era uma galera bem mais velha, e isso que eu acho legal, na Europa o pessoal mais velho sai. Né? As baladas não é só pra jovem. Era uma galera assim, de uns 50, 60 anos, e a gente entrou embaixo desse guarda-sol, debaixo de chuva, embaixo desse guarda-sol com essa galera. E lá pelas tantas eles estavam pagando bebida pra gente, e tentando conversar, e na língua deles, e a gente na nossa, uma coisa louca.
Ah, eles nem um inglesinho macarrônico eles falavam?
Não, inglês sim,
até a gente arranhava, mas barulho e tudo mais, então era uma coisa doida, assim.
Eu lembro que a gente, no dia fazendo uma conversão, acho que um chopp era R$200, né?
Não, calma, eram 4 chopps por R$200, era R$50 cada chopp.
Ah, gente, mas eu tenho uma amiga que mora na Dinamarca, que ela toda vez ela fala, cara, isso aqui é muito caro. Ela fica postando as coisas no Instagram, eu olho, ela fala, não, você não tem noção, tipo, sei lá.
Não
assim,
dá pra converter. Um
dois croissants e dois cafés, tipo, R$200, sabe? Não, é surreal. Absurdo.
E para eles é tudo bem, porque eles ganham proporcional a isso. Mas para a gente que ganha em reais, gasta em reais...
A gente brinca, é a loteria da vida, né? O cara nasceu lá, não importa, ele já tá com a vida quase garantida, né?
Isso, ele pode ir para qualquer
ele
lugar.
Ele já sabe, né, o que é.
Esses dias, eu até sigo o pessoal que a gente fez amizade lá no dia. Cara, e tipo, o pessoal tipo, viaja muito. Eu falo assim, o dinheiro deles vale muito, imagina se... Se a gente às vezes consegue aqui no Brasil, imagina o cara que tá lá na Dinamarca.
Sofrido e suado, né, amor? Imagina eles, né? Que eles ganham proporcional às despesas de lá. Daí quando chega aqui as coisas são mais baratas, pra eles estão no paraíso, né? E aí nesse dia, a gente, assim, com muito custo, com muita dor no coração, a gente comprou uma cerveja pra cada um. E no primeiro minuto, assim, eu chutei a minha cerveja. Ah, meu Deus, que ódio. O pobre não pode ter uma noite de glória sem luta, né? E aí... Lá pelas tantas, esse pessoal se juntou assim com a gente e começou a pagar cerveja pra gente. E aí um cara teve que ir embora. Ele deixou assim um baldinho que cabiam 6 chopes com a gente. E a gente falou, meu Deus, tem R$300 em bebida aqui.
vamos vender.
Sabe, uma coisa doida. E assim...
Mas tipo, a gente meio que virou atração do lugar. Porque tipo, era uma cidade pequena, minúscula. E...
A gente era atração da cidade. E não suficiente, depois desse dia que teve os shows, no outro dia de manhã a gente acordou no estacionamento desse mesmo show, a gente dormiu no estacionamento, né? E ia ter uma carreata. Então eles faziam carros alegóricos, eles pegavam caminhões... Eles decoravam o caminhão inteirinho, o pessoal ia em cima do caminhão e eles iam visitando todas as cidadezinhas da região Cidadezinhas minúsculas, vilas de 4 mil habitantes, de 2 mil habitantes, sei lá, devia ter cidade ali com 800 habitantes, porque tão pequena era, parecia, é menor que os condomínios que tem aqui em Cuiabá.
E vocês subiram no caminhãozinho com eles?
A gente foi com o motorhome, a gente pediu umas bandeirinhas da Dinamarca para eles, colocamos na anteninha do carro, assim, ao lado da nossa bandeirinha do Brasil. Ia buzinando. Cara, foi uma sensação.
Gente, ganharam a chave da cidade.
Foi uma sensação. E aí...
a gente fala como que é a questão de experiência, né? Porque, tipo, sei lá, a gente foi na Dinamarca e na Suécia. Não tinha muita diferença em questão de país, de desenvolvimento, de beleza. Mas a nossa experiência na Dinamarca nos
considera... O nosso coração reside na Dinamarca.
Por causa disso.
Então não tem como você balizar uma viagem só por ponto turístico, porque... Não é ponto turístico, é a experiência. E, na real, eu acho que as pessoas não imaginam como é esse modelo de viagem, que é uma viagem mais longa. Elas não entendem, porque quando eu falo que a gente foi para tal lugar, todo mundo sempre me pergunta dos pontos turísticos. E chega um momento da viagem que você vira a chave, você fala, cara, não tenho mais saco para visitar a igreja. Não me convide para, você entendeu? Prédio de parlamento. Já vi 3, tá bom, é tudo igual, entendeu? Então, você enche o saco de ponto turístico depois de um tempo e isso não te enche mais os olhos. E aí, o que te enche os olhos era justamente quando a gente estacionava na praça da cidade e alguém puxava papo com a gente. A gente parou numa cidadezinha também minúscula, onde que era aquela Lituânia, que a menina chamou a gente pro café. E como a gente tinha colado o adesivo da rede social no motorhome, a menina me mandou uma mensagem no Insta falando, cara, eu sou dona do restaurante da cidade, vem almoçar aqui comigo, né? Faço questão. Além de ser comida de graça, tipo, da menina dar atenção pra gente, que era tudo que a gente queria, era alguém pra conversar. A gente é super carente. Aí eu falei, a gente vai embora ainda hoje, não vai dar tempo, porque era no outro dia. Ela falou, então vem pelo menos tomar um café. E a gente foi lá. Conversou, ela contou as histórias de vida dela, que ela também gostava muito de viajar, que ela tinha morado em Londres. Então, assim, essa troca, cara, essa troca é maravilhosa. Pra gente é muito legal.
Thalita, você disse que se apaixonou por Budapeste, que se pudesse voltaria pra lá amanhã. Como que foi esse crush? Foi com Budapeste? Foi com Buda? Com peste?
É sempre Buda, né?
E você vê que...
É sempre peste.
É sempre peste. Peste é mais legal que Buda. Você vê que Budapeste não estava no nosso roteiro. A gente estava indo para a Romênia e estava bem na época de Covid. As fronteiras estavam fechadas. A gente bateu na fronteira da Romênia e não deixaram a gente entrar. E aí, na hora, sim, a gente teve que decidir. E agora, para onde que a gente vai? E aí eu procurei... A gente queria ficar no sul da Hungria, que era uma cidade chamada Szeged, que era onde a gente estava, né, perto da fronteira. Eu procurei Airbnb, procurei, não tinha nada. Eu falei, amor, não vai ter como, a gente vai ter que ir até Budapeste, porque é onde tem acomodação pra gente ficar. A gente ia ter que parar durante um tempo, porque veio um lockdown. E aí a gente acabou indo pra Budapeste, olha só, e foi a cidade que eu mais gostei. O que prova que às vezes o planejamento te surpreende, né? E Budapeste, assim, ó, a gente já tinha viajado muita coisa na Europa. E mesmo assim, Budapeste foi a cidade que conseguiu falar assim, caralho, que cidade linda, meu Deus. E quando a gente chegou lá, como a gente estava também, ia ficar algum tempo por conta da pandemia, a gente entrou em alguns grupos de Facebook, a gente sempre fazia isso, entrava no grupo, brasileiros na Ucrânia, brasileiros em Budapeste, brasileiros na Alemanha, e tentava fazer algumas amizades. Cara, e a gente fez amizades incríveis, incríveis. E se tornou a cidade do meu coração. Eu sinto que eu moro lá.
E, Renan, você teve alguma cidade, algum país aí que te marcou?
Então, é porque a gente teve uma experiência muito boa em Budapeste, né? Então, querendo ou não, ficou marcado pra gente. Ficou lá, se somar talvez 6, 8 meses.
A gente foi e voltou. Pra vocês terem noção, Budapeste daí começou a ser meio que nossa base. Porque como ela tá bem central na Europa... Às vezes a gente tem essa impressão que Paris é no centro da Europa, mas Paris não é, né? E Budapeste, ela tá bem
quando
no centro. Acho
que é Madrid ou Lisboa.
A gente tem essa impressão ocidental de que ali Espanha é central, e não é, né? Tem muito mais Europa pro lado de lá. Então, quando você viaja de carro, você vê que ali Budapeste, ela tá bem no centro, assim, meio que centro geodésico. Então, a gente ia e voltava da cidade várias vezes.
Então, lá virou nossa base. Tanto que o nosso carro ficou lá parado meses e meses e, tipo, nunca foi um problema. Eu falo, eu comecei um grupo de futebol.
O Renan começou o futebol de lá.
Tipo, um futebol de brasileiros, né? E aí, tipo, eu comecei o grupo, começamos lá com os amigos.
E o futebol existe até hoje.
E o futebol pingou até hoje lá.
Gente, vocês estavam falando um pouco sobre... Antes, assim, o Renan falou alguma coisa sobre a Ucrânia. Vocês chegaram aí, tipo, lá, com o carro, com o motorhome, com a Lilo e tudo mais? Como foi essa...
Teve... A nossa viagem, ela foi dividida assim. Teve lugares que a gente passou e teve lugares que a gente ficou. Então, tipo, na Grécia a gente ficou alguns meses. Na Hungria a gente ficou alguns meses. Portugal, porque foi e voltou várias vezes. E a Ucrânia também foi um lugar que a gente ficou. E chegava um ponto que a gente falava, a gente precisa parar um pouco para... Porque a estrada também cansava. Então...
E é legal a gente ficar um tempo maior para a gente conhecer um pouco mais da cultura daquele país, entender como funciona. Todas as vezes que a gente ficou um tempo maior em algum lugar, foi muito proveitoso, né? A gente conseguiu ter uma rotina legal, fazer amizades. Tanto que eu tenho amigas da Ucrânia que eu converso até hoje, pergunto como elas estão, se elas estão bem, né? Tô acompanhando por causa de toda essa questão da guerra. Então, a gente passou mais de um mês, acho que a gente passou 40 dias na Ucrânia. E outra coisa que foi inusitada, assim, é que quando a gente passou na fronteira da Ucrânia, eles deram um visto pra gente de um ano, uma coisa que é, assim, inédito na Europa, sabe? Ninguém te dá um visto de um ano de turismo, é muito difícil. Eu sei que na Geórgia você também consegue, mas você bater na fronteira, a pessoa gostar de você e falar, pode ficar um ano no meu país, é muito difícil.
Nossa, é praticamente impossível, né?
E a gente tava bem na época do Covid.
De pandemia, né? Tava todo mundo meio reticente quanto à entrada nos países e tudo mais.
E antes da guerra estourar, querendo ou não, a Ucrânia tá ali, faz divisa com a Bielorrússia, que também estava num conflito, aquela questão dos imigrantes entrar para a Polônia. Então a gente estava tudo ali. A gente chegou na fronteira da Bielorrússia, viu a galera lá do outro lado querendo sair.
A gente vemos... querendo entrar. E os oficiais, eles chegaram a rir da nossa cara, do tipo.
Como? A policial falou: sério mesmo?
Sério que vocês querem entrar? O que vocês querem aqui? Entendeu?
Não tô fazendo nada, né?
E a gente assim.
É isso mesmo que a gente quer.
Quando a gente estava no começo, a gente gastava muita energia pesquisando e aquele estresse. E a gente chegou a um ponto que a gente falou, cara, vamos lá ver. Precisa de alguma coisa, a gente volta, resolve. Não existe nenhum procedimento fronteiro que você precisa ficar, sei lá, 90 dias parado. Às vezes precisa de um exame, igual na Ucrânia. Precisava de um seguro lá de Covid.
Seguro-saúde.
Seguro-saúde.
Né?
Então, são coisas de um dia. Então, a gente parou de se estressar, batia nas fronteiras e ia ver o que acontecia.
E se desse, a gente entrava. Se não desse, a gente fazia meia volta sem se estressar e ia embora.
Então, a gente fez isso na Bielorrússia, fez isso na Rússia, fez isso na Ucrânia.
A gente chegou a ser recusado na Romênia na primeira vez.
Tipo, fizemos na Turquia. A gente foi pra Turquia e a gente não tinha um real no bolso.
A gente não tinha dinheiro.
Tinha que pagar uma taxa.
Pra pagar... Meu Deus, eles obrigavam a gente a passar tipo um spray de álcool no carro, né? Que passa assim dentro de um grande spray.
Não, de água.
Uma água dedetizadora lá. E aí custava tipo 2 euros e a gente não tinha. A gente ia ter que voltar 100 quilômetros por causa de 2 euros. Era uma coisa absurda. Não, a gente tinha uns dólares que era... Sabe aquele dólar que você dobra e põe na carteira, assim, pra dar sorte?
Dólar da sorte.
Cada um tinha um, a gente juntou, eles aceitaram pelos 2 euros e tá tudo certo, assim. E a Ucrânia, ela foi um país que ela foi maravilhoso com a gente do começo ao fim. Eu falo, a fronteira de entrada do país foi maravilhosa, porque a oficial de fronteira que a gente pegou, ela foi muito querida. Normalmente os oficiais de fronteira, eles são mais grosseiros ou são mais rígidos, né? Essa oficial de fronteira, ela foi extremamente simpática. Ela perguntou onde a gente queria ir. A gente falou que a gente queria visitar Chernobyl. Ela falou, não tem nada lá pra ver. Vai pra tal lugar. Tanto que a gente passou um mês numa cidade que foi ela que recomendou pra gente. Né? Ela falou, vai pro Odessa, é muito legal, que não sei o quê. E aí quando a gente parou e falou, pra onde que a gente vai? A gente lembrou, olha, ela falou que o Odessa era legal, então vamos pra lá. E aí a oficial de fronteira foi muito querida. todas as pessoas que a gente conheceu pelo caminho foram extremamente queridos com a gente. E na saída, a fronteira de saída, os oficiais também foram maravilhosos. E foi uma fronteira muito fácil de ser feita, né? A gente sempre fala que dia de fronteira é estressante. Então, eu falo assim, a Ucrânia ela foi maravilhosa do começo ao fim com a gente, sabe? A gente adorou. Tem muito carinho pela Ucrânia.
Queridos, a gente está falando aí de coisas muito maravilhosas, de policiais fofos, de pessoas da imigração que dão dicas, que aceitam notas amassadas no lugar de euros, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Óbvio que um perrengue surge, ainda mais vocês viajando do jeito que vocês estavam, de carro, com a Lilo. Sempre tem alguma coisa aí no meio do caminho que acontece, inclusive como quebrar o carro numa cidade onde só se falava russo.
O motor praticamente fundiu, né? A gente quebrou a junta do cabeçote. Para quem entende um pouco de mecânica aí, tinha que tirar o motor, abrir o motor e dar uma recalchutada. Mas a gente teve tanta sorte, eu falo até no azar, a gente deu sorte dessa viagem. Assim, olha, a gente foi muito abençoado. Porque o carro ele começou a apresentar problemas na Noruega. Pensa se esse carro tivesse quebrado na Noruega. A gente ia ter que entregar ele para o mecânico e ainda pagar pelo descarte.
Para trocar o parafuso, você ia ter que quase comprar um carro novo.
Não, a gente ia ter que descartar e ainda pagar esse descarte. Porque lá eu não jogo lixo, né? Você tem que pagar pelo lixo. Então, Jesus amado. E aí a gente deu o azar do carro quebrar, mas a sorte dele quebrar na Ucrânia. Era uma cidade que só falava russo, que é o sul da Ucrânia, né? Eles têm esse costume. E a gente encontrou uma alma caridosa que passou pela gente na rua. O Renan estava tipo, praticamente deitado embaixo do carro, né? Olhando a questão do motor e tudo mais. E eu acho que ele viu os adesivos também no carro e entrou em contato comigo pelo Instagram também. Falou, oi, vocês estão precisando de ajuda? Aí, a partir disso, eu coloquei ele em contato com o Renan e eles são amigos até hoje, estão combinando dele vir visitar a gente no Brasil.
Ai, que massa, jura?
Juro. E esse menino, ele foi um anjo, porque ele chegava a comprar as peças, ele que achou o mecânico, porque a gente tinha um grande problema de achar, o nosso primeiro problema com o carro foi achar um mecânico que estava disposto a fazer esse serviço. Porque o nosso carro era muito grande, então não cabia nas oficinas e não tem como você abrir um motor a céu aberto, você precisa entrar com esse carro numa oficina, né? Não tem como você tirar o motor e deixar o carro ali. A segunda coisa é que era um Peugeot, então não é qualquer mecânico que entende de motor Peugeot. E a terceira coisa era a pessoa estar interessada no serviço e ter a disponibilidade, porque às vezes ele está cheio de serviço e não quer pegar.
E o idioma também.
E o idioma era uma barreira gigantesca, porque é uma parte técnica, não tem como você só falar oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E então esse menino, ele ajudou a gente, ele ligou em todas as oficinas da cidade. A oficina que ele achou que podia atender a gente era 40 quilômetros da cidade, pra você ter noção que ele ligou em todas, realmente, entendeu?
E tipo, a gente já falou, cara, dá pega do dinheiro, né, vamos fazer na Peugeot. Aí eu falei, vamos levar na concessionária.
Porque a concessionária, obrigatoriamente, ela tem que nos atender.
Tipo, falei, cara, vai ser difícil. Aí chegamos lá, o cara, no primeiro momento ele queria atender. Aí depois surgiu o problema da altura do caminhão, mas ele tinha como atender fora da concessionária. Aí ele viu que era muita dor de
cabeça.
Era
bucha, né? Eles não quiseram pegar.
Aí eles falaram, não, a gente não vai atender você.
Então a própria concessionária...
Vai embora daqui, você vai me dar mais dor de cabeça do que dinheiro.
E aí, e isso que eu tô te falando, que a gente, assim, a gente já tinha desapegado do dinheiro. A gente falou, cara, a gente vai pagar caro e pronto, sabe? Tá no preço da viagem. E esse menino, pra vocês terem noção, ele comprava as peças, chegava na casa dele, que o mecânico passava pra ele que precisava, ele levava lá no mecânico a 40 quilômetros de bicicleta. O cara, assim, juro por Deus, ele falou pra gente depois, né, que a gente morreu de agradecer ele pela ajuda, toda a ajuda que ele deu, que foi, assim, um mês, né, foi ao longo de um mês toda essa treta, não se resolveu em um dia, né? Então, ao longo desse um mês aí que ele ajudou a gente... Depois ele falou que uma vez ele veio para a América do Sul e que ele foi muito ajudado aqui. As pessoas ajudaram muito ele, entendeu? Então é assim, fé na humanidade restaurada, sabe? É corrente do bem.
Até falei para a Thalita, esses dias a gente estava indo de uma cidade para outra, aí passamos, vimos um carro quebrado, uma mulher, né? Nem lembro se a gente viu que era uma mulher. Aí eu falei pra ele, falei, olha, acho que a gente tá devendo pro universo, né? Vamos parar.
Vamos parar pra ajudar.
Aí, cara, a gente parou lá, ficamos uma hora lá com a mulher e tá. E aí no fim conseguimos resolver, né? Ajudando, né? Eu falei, ah, é. Querendo ou não, a corrente do bem funciona, né? Uma hora alguém te ajuda, se depois você ajuda alguém.
A gente tá pagando aí nossa dívida bom tempo parcelada aí. A gente foi muito abençoado.
Tem bastante dívida.
Casal, e tem uma parada que é muito bacana, enfim, vocês já falaram um pouco disso de uma maneira geral, né? Mas fazer essas viagens, tipo, muda muito a nossa cabeça, né? Muito, tipo, muito das crenças que a gente tinha, que eram coisas quase que, tipo, quase que impossíveis de serem mudadas, elas acabam mudando porque, enfim, a gente vive coisas muito diferentes, né? Acaba abrindo a cabeça muito. Eu queria que vocês falassem sobre como essa viagem transformou vocês, né? Tipo, o que que a Thalita e o Renan lá antes de tudo isso jamais fariam e que hoje, tipo, fazem numa boa, ou que fizeram numa boa na viagem?
Eu acho que, eu não sei se é só a viagem, também é a maturidade da idade, né? Mas...
É que o Renan, ele cruzou a faixa dos 30 durante a viagem. Então ele teve esse momento de reflexão, só para situar você.
Eu acho que a gente é um pouco mais tranquilo no sentido de não ficar estressado. Tal coisa deu errado. Então a gente meio que leva já numa boa. Tipo, a gente olha e fala assim, isso aqui a gente deu sorte. A gente deu sorte, deu, mas é porque a gente também parou de olhar um pouco o lado negativo das coisas.
A gente tomava decisões com muita calma e com muita paciência, né? A gente aprendeu a ser resiliente.
E eu acho que uma coisa que mudou muito é o seguinte, a gente passou numa parte de planejamento de viagem, né? Então, toda a nossa meta era, sei lá, guardar dinheiro para executar essa parte da viagem, né? E a gente viu também na viagem que, tipo, as pessoas mais simples te ajudam e não esperam nada em troca, entendeu? E eu falo pra Thalita, a gente tem que... Eu falo não, né? A gente vê isso, né? Que a gente tem que devolver isso um pouco pro universo, né? Hoje a gente tem uma condição e, tipo, sei lá, precisa ajudar alguém, precisa dar um tempo de... parar um tempo, conversar com uma pessoa, né? Mais ou menos nessa linha.
Eu acho que o que o Renan tá tentando dizer é que a gente passou tanto tempo economizando dinheiro e achando que era o dinheiro que ia fazer a nossa viagem, que ia sustentar a nossa viagem, e depois a gente viu que não é... A respeito do dinheiro, é claro que você precisa ter o dinheiro para você ter a tranquilidade, né, de tocar uma viagem, um projeto desse. Ninguém aqui vai ser hipócrita falando, não, vá mesmo sem dinheiro, não é só isso. Mas tem muito mais envolvido do que o dinheiro, né? E acho que também o autoconhecimento que a gente adquiriu nessa viagem foi sensacional, né? A gente hoje aprendeu o que nos faz feliz. Também faz parte dessa questão que o Renan está falando. A gente sabe onde a gente tem que investir nossa energia, onde a gente tem que investir nosso dinheiro, onde a gente tem que investir nossos sonhos, porque a gente se conheceu o suficiente para isso. Né? Eu não gasto mais dinheiro com coisas que não me fazem feliz, entendeu?
Eu acho que é muito importante essa questão. Tipo, a gente realizou um sonho, e aí a gente, realizando um sonho, a gente tem uma noção do que a gente tem que buscar para a nossa vida. No sentido de...
Do que é importante.
Do que é importante para a gente. Tipo, a gente...
Quais são
nossas prioridades. A gente gosta muito de viajar. Mas agora a gente está numa fase que a gente quer...
Quer valorizar
as pessoas da nossa família, quer valorizar nossos amigos, quer valorizar a nossa carreira. Então, a gente aprendeu um pouco que... Cada hora você tem que gastar uma energia com aquilo.
Casal, é chegado o momento rapidinhas do Viajar Pra Quê? Eu vou fazer perguntas rápidas. Vocês me respondem a primeira coisa que vier na cabeça, sem necessidade de justificar a resposta, ok? Se você pudesse passar uma hora da sua vida conversando com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria e sobre o que vocês falariam?
Vou convidar o Elon Musk para conversar.
Vou falar Buda.
Bem diferente, hein?
É, pra você ver, né, como que é.
Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google?
Eu pesquisei o salário de alguém que tá trabalhando comigo.
Mas, foi só no portal da horário do draft do futebol americano, que vai ser amanhã.
O que você compraria se tivesse dinheiro infinito por uma hora?
Viagens.
Eu acho que eu compraria, sei lá, alguns imóveis.
Pra financiar nossas viagens, né, meu amorzinho?
Já que aproveitar que é só por uma hora, né? A gente investe aluguel e vive a vida inteira.
O que você não leva jeito nenhum pra fazer? Tipo, uma coisa que você fala, nossa, que eu sou muito ruim, muito péssimo.
Trabalhar duro.
É, a Thalita é isso aí. Eu não gosto de ficar à toa. Preciso melhorar essa parte minha. Eu preciso ter problemas.
E uma coisa que você manda muito bem?
Ah, eu acho que... nós somos muito bons profissionais da nossa área, então eu tenho uma gestão muito boa de equipe, então quero acreditar, né?
Eu sou muito bom em planejar coisas.
Qual emoji vocês mais usam?
Eu uso aqueles dos dois olhinhos, tipo, assustado.
O meu é o de rir, aquele rindo com as lagriminhas.
Se a sua próxima refeição fosse a última que você fizesse na vida, o que você pediria?
Eu tenho certeza que seria churrasco, mas eu comi ontem, então eu tô em dúvida. Mas é churrasco com picanha e carneiro.
Eu queria comer um borscht. É uma sopa de beterraba.
E o que não pode faltar na mochila de vocês ou no motorhome?
Ali.
Eu gosto de umas camisetas que eu tenho de time aqui, do Corinthians.
Toda viagem que a gente faz, eu tenho uma foto da gente com a camiseta do Corinthians. Eu devia fazer aquelas montagens, assim, ó. De todas as viagens que a gente já fez na vida, tá ele com essa camiseta do Corinthians.
Casal, o momento agora é do jabá, então falem aí onde as pessoas podem conversar com vocês, podem dar mais risadas aí do que a gente já deu aqui. É o espaço de vocês agora.
A Thalita, você até acha fácil nas redes sociais, vocês não vão achar tão cedo. Mas
a nossa rede social é @lilomochileira. A gente tá principalmente no Instagram, é onde eu postei todas as nossas aventuras aí da viagem, tá tudo salvo lá nas stories fixas, tem muita coisa legal. Tem os procedimentos também, umas dicas de viajar com cachorro, de viagem de avião. Então, quem quiser saber como que funciona para embarcar a Lilo num voo longo, se ela vai no porão, se é tudo tranquilo, é tudo lá através do nosso Instagram, @lilomochileira.
Se quiserem dicas de como tratar bem um cachorro, né? Não deixe seu cachorro ver esse Instagram.
Queridos, foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero que a Lilo esteja aí pertinho. Também ouvindo e participando. Adorei conversar, demos muitas risadas. E é isso, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês e a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
Imagina, foi um prazer participar, foi uma delícia esse papo. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado e foi bom relembrar as
nossas peripécias.
As histórias da viagem.
Valeu, casal. Foi uma delícia fazer conversar com você, dar umas risadas aí. Tenho certeza que todos que nos ouviu, quem está nos ouvindo agora, gostou muito também. A gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.